Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado fará esforço concentrado entre 14 e 18 de dezembro. Congresso vota lei de diretrizes orçamentárias no dia 16. Parlamentares comentam alto índice de desmatamento registrado no país. Boa noite. O último esforço concentrado de votações no Senado em 2020 deve acontecer entre 14 e 18 de dezembro. A decisão foi tomada em reunião de lideranças partidárias, além da votação de 22 autoridades. Vários projetos pleiteados pelos senadores também devem entrar na pauta, segundo o líder do PDT, senador Everton. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado deve ter o último esforço concentrado de votações em 2020 entre os dias 14 e 17 de dezembro. A decisão foi tomada em reunião de líderes da Casa e anunciada nas redes sociais pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que as datas devem servir para a votação de autoridades e também para definições sobre o orçamento de 2021.
Nós estaremos direto no Senado Federal, votando as autoridades, que precisa ser presencial. Temos a questão do orçamento, que precisa ser resolvido, e várias pautas importantíssimas.
As votações dos projetos relacionados ao orçamento acontecem pelas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, de forma conjunta. Para concluir a votação do orçamento de 2021, os congressistas precisam aprovar duas leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LDO deve ser votada no dia 16 de dezembro. Também está prevista a análise de 22 vetos presidenciais.
Normalmente, a LDO é analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, mas devido a um impasse entre partidos na Câmara, a comissão ainda não foi instalada. Mas a expectativa é que até o dia 16, a Comissão de Orçamento seja instalada para votar o texto da LDO antes da sessão do Congresso. A LDO estabelece as regras básicas para a execução do orçamento do ano seguinte, incluindo as previsões de receitas e despesas. A lei serve de norte legal para que o governo execute o orçamento, como despesas obrigatórias e investimentos. E o Senado marcou para amanhã a votação do projeto que modifica o Código Penal para aumentar o alcance da tipificação do crime de denúncia caluniosa. Outro item da pauta é a proposta que amplia a área de atuação da Codevasf, acrescentando regiões de Minas Gerais e o estado de Roraima. Repórter Regina Pinheiro.
Os senadores devem votar mudança no Código Penal que aperfeiçoa a tipificação do crime de denunciação caluniosa. Outra proposta suspende por 120 dias a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas das organizações sociais de saúde que também atuem na saúde pública. Ainda deve ser votado o projeto dos senadores Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que inclui bacias hidrográficas dos estados de Minas Gerais e de Roraima na área de atuação da Codevasf. Messias explica a importância da aprovação do projeto para o seu estado.
Nós temos municípios em regiões bastante distantes, longínquas, e que precisa urgentemente do apoio do governo federal, da presença do governo federal.
Carlos Viana também defendeu a aprovação.
O meu desejo é que, muito breve, todo o estado possa ser atendido. Os evidentes benefícios da Codevasf em sua área de atuação vêm motivando sua gradual expansão.
Ainda na pauta, requerimento solicitando realização de sessão de debates temáticos sobre o desmatamento na Amazônia.
658 cidades brasileiras serão comandadas por mulheres a partir de 2021. Das 20 que concorriam ao cargo no segundo turno das eleições 2020, 7 foram eleitas e vão tomar posse em 1º de janeiro. Um dos exemplos é Suelen Rosin, do Patriota, que será a primeira prefeita da cidade de Bauru, São Paulo. Ela recebeu 55,98% dos votos no segundo turno. Ponta Grossa, no Paraná, também será comandada pela primeira vez por uma mulher a partir de 2021. A professora Elizabeth, do PSD, que obteve 52,38% do total de votos válidos. Apesar de representarem mais de 51,8% da população, e cerca de 52% do eleitorado brasileiro, mulheres ainda são minoria na política. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a falta de proporcionalidade no número de prefeitas eleitas. Apenas 11,8% dos cargos em disputa nos 5.570 municípios do país. O governo só vai divulgar o plano de imunização contra a Covid-19 quando uma das vacinas for registrada na Anvisa. A informação foi passada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O tema deve ser também tratado durante audiência com o ministro na Comissão Mista da Covid-19 nesta quarta-feira. Mais detalhes com Marcela Cunha.
O plano de imunização contra a Covid-19 só ficará pronto quando uma das 5 vacinas em desenvolvimento no Brasil for registrada na Anvisa. É o que afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Segundo ele, a prioridade no momento é conseguir uma vacina que seja barata, de dose única e termoestável. O imunizante da Pfizer, por exemplo, precisa ser conservado a 70 graus negativos e administrado em no máximo 5 dias. Essa será a escolha do Reino Unido, que já começa a vacinar a população agora em dezembro. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é fundamental que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atualize os parlamentares sobre qual será a estratégia de imunização adotada pelo Brasil.
O nosso sonho, a Inglaterra volta ao normal e a Páscoa, o ministro tem que dizer, olha, nós temos 5 noivas, uma estamos namorando, a outra estamos pedindo licença para os pais.
O ministério confirmou ainda que a imunização não será oferecida para toda a população em 2021. A expectativa é vacinar 80 milhões de pessoas, parte de grupos prioritários, populações mais expostas ao vírus.
A área desmatada na Amazônia cresceu 9,5% em um ano, segundo dados do INPE, divulgados nesta segunda-feira. A taxa de desmatamento deste ano é a maior desde 2008. Quase a metade do desmatamento foi no estado do Pará. Reportagem de Yara Farias Borges.
São mais de 11 mil quilômetros quadrados desmatados entre agosto de 2019 e julho de 2020, área que equivale a mais de 1,5 milhão de campos de futebol. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ainda apontam que quase a metade do desmatamento aconteceu no Pará. O senador paraense Paulo Rocha, do PT, denuncia a falta de fiscalização na região.
Na Amazônia avança de novo o desmatamento criminoso, que é através da exploração da madeira. Isso é consequência da política nefasta que vem do próprio governo federal, que desmantelou todo o processo de proteção ambiental, principalmente na Amazônia.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, recomenda cuidado para não se criminalizar todos os que vivem na área da floresta amazônica.
A minha preocupação sempre é não botar todo mundo no mesmo balaio. Existem os empresários que atuam de forma legal, existe o homem da Amazônia que precisa da floresta para viver. Nem todo mundo é marginal na Amazônia.
O monitoramento de cortes rasos na floresta amazônica é feito por satélites desde 1988.
No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o país tem registros de 920 mil infectados pela doença. E a maior concentração de casos fica entre jovens de 25 a 39 anos. A boa notícia é que o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta queda no número de casos novos nos últimos anos. Repórter Raquel Teixeira.
Os índices apontam queda de 21 para 17 casos por 100 mil habitantes de 2012 para 2019, o que representa uma diminuição de 18% na taxa de detecção da AIDS no país. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam também decréscimo de 17% na mortalidade dos doentes nos últimos 5 anos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destaca que a concentração de registros da doença entre jovens de 25 a 39 anos de idade é provocada pela redução de programas de prevenção.
Segundo especialistas, o avanço do vírus tem relação com o conservadorismo crescente em torno do debate com a redução das campanhas preventivas.
A AIDS é uma doença incurável causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema de defesa do organismo. Ela pode ser transmitida em relações sexuais sem camisinha e em transfusões de sangue, pelo compartilhamento de seringas contaminadas, pela amamentação do bebê ou também por instrumentos cortantes não esterilizados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.